Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde, na Antena 1, também na plataforma web. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de João Carrasco, Ronaldo Bonacci, Virginia Lopes e Jair Ratner, com Rui Pego. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
No Brasil, na capital federal Brasília, milhares de manifestantes contra o presidente Temer, uma manifestação que terminou em tumulto, com vários ministérios e edifícios governamentais pilhados e incendiados. Michel Temer pediu apoio às Forças Armadas, que usaram gás, pimenta e lacrimogéneo para conter os manifestantes. Há vários feridos, incluindo polícias. No Congresso dos Deputados também houve confrontos entre os parlamentares. Os protestos estenderam-se a outras cidades, com um grito comum: fora Temer, direta já. O exército vai ficar nas ruas até ao final do mês. A tensão política e social está a agudizar-se no país. Temer, Jair, está a tentar segurar o poder a todo custo. O exército nas ruas espalha uma declaração de força do governo.
Bom, é uma...
Como é que isto vai acabar?
Na verdade, o exército nas ruas é uma declaração de fraqueza do governo. Se ele tivesse força política, não necessitaria de colocar o exército nas ruas. Mas, bom, o protesto de ontem, quer dizer, algumas avaliações, mas não foi só em Brasília, teve espalhado pelo país todo, né? Ele foi organizado pelas centrais sindicais e pelos partidos de oposição contra, inicialmente era contra as reformas trabalhistas e da Previdência Social. A reforma trabalhista coloca os acordos coletivos entre empregador e empregado, individual entre empregador e empregado, acima da legislação trabalhista, permite jornadas de trabalho de 12 horas diárias e 48 horas semanais, redução pela metade da indenização da demissão sem justa causa, mulheres grávidas podem trabalhar em situações insalubres, e na Previdência, para conseguir a reforma máxima, seriam necessários 49 anos de contribuição.
Mas na prática estão a fazer, porque Temer foi apanhado.
Essas são as propostas que estão sendo votadas. E por isso foi chamado protesto. Acontece que depois das denúncias do Juesley Batista, depois das denúncias do dono do Friboi, da maior empresa exportadora de carne, que ele pagava milhões para pessoas e para o Temer, inclusive, estouraram os protestos pelo país todo, as pessoas vieram. E os protestos pedem direta já, inicialmente os protestos, durante um período muito curto, juntaram as pessoas que eram contra a destituição da Dilma com as pessoas que eram a favor da destituição da Dilma. Só que as pessoas que eram a favor da destituição da Dilma se deram conta de que, se houver eleições diretas, nesse momento, o candidato mais forte
é o Lula.
Sim, e aí, então, quer dizer, todo o processo de destituição da Dilma vai por água abaixo, porque tira a Dilma para pôr o Lula, para pôr quem é mais forte ainda.
Eu tenho amigos mediamente inteligentes que são contra... Ou ser contra Lula é ainda mais... Cioè, dizem, a teoria deles, se vai... É Lula. Então, chamamos o exército, que fica por 3 meses, muda a Constituição, muda o sistema eleitoral e depois... Cioè, dico, che dice? Se o povo apoia Lula, então a democrazia è se fa Lula. Io non intendo.
Bom, isso é um dado. E depois existe a nítida sensação, e no Brasil existe uma expressão, de que tudo vai acabar em pizza. Acabar em pizza é todo mundo envolvido.
Sim, explica, é deliciosa essa
metáfora. Bom, é que isso no Congresso, a expressão surgiu, as pessoas no Congresso, no Parlamento, têm as maiores brigas, coisas assim, no final da sessão do Parlamento vão todos numa pizzaria, comem pizza um ao lado do outro. Bom, isso
na
é o
Itália se diz tarallucci e vino. São cozinhas para fazer um pouco de tertúlia.
E aí, então, bom, acabar em pizza. E por que acabar em pizza? Bom, primeiro, o Temer indicou o ex-ministro Alexandre Moraes, ministro da Justiça, para o Supremo Tribunal, com o objetivo de barrar a Lava Jato, para a Lava Jato não chegar a ele. Em segundo lugar, o Procurador-Geral da República, que está investigando o Temer, o mandato dele termina em setembro. Isso significa o seguinte, que em setembro o Temer vai escolher a pessoa que vai investigá-lo para depois ser julgada pelo juiz que ele indicou, com o objetivo de barrar a investigação. Quer dizer, está tudo caminhando.
Está tudo perfeito. Não fiz a conta com o povo.
Exatamente.
Como é que se recupera a confiança, Virgínia, numa classe política que está toda manchada pelo mesmo pecado? No fundo, há aqui um pecado que é comum, transversal, capital. Não é? E que é capital, certo?
Exatamente. É muito difícil. Para mim, não se recupera. Normalmente costumamos dizer que tens uma vida para criar uma reputação e um minuto para perder a reputação, não é? E já é muito difícil, porque já quando tudo se mete no mesmo saco, quem é que se tira do saco? Para mim é dificílimo. Sinceramente, eu não sei como é que o Brasil pode dar a volta à situação. Teria que fazer uma limpeza, como eu costumo brincadeira, limpeza de armários, não é? Como aquele dia que dizemos.
E não fica vazio.
Exatamente, a limpeza de armários é deitar tudo para o lixo e começar tudo de novo. Portanto, isso nos armários ainda dá. Agora, num país inteiro, a mim o que me preocupa sempre muito é as pessoas. E ver a utilização também das manifestações por também grupos mais radicais, em que também incendiam mesmo, incendiam literal e metaforicamente. Os ânimos também não é o caminho. E depois a intervenção do exército ainda piora a situação. Piora a situação no sentido de que parece que já é uma força muito grande contra a voz do povo. A situação começa a ficar cada vez mais tensa.
E essa intervenção do exército tem um problema, porque ela é feita à margem do... Quer dizer, o Temer, ao assinar a intervenção, a pedir a intervenção do exército, ele disse que quem tinha pedido isso teria sido o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia
não tem autoridade para
não,
isso.
Não, ele não pediu a intervenção do exército.
Mas não é só o presidente que tem a possibilidade de executar
não,
essa,
ele,
o,
ele essa tem, lei de exceção. Tem que haver um pedido para isso. Quer dizer, tem que haver, não temos condições de garantir. O presidente da Câmara dos Deputados pediu a intervenção da Força Nacional, que não é o Exército. E a questão é que alguns membros da repressão à manifestação não tinham a formação para tratar com a manifestação e já começaram a dar tiros. O que isso complica muito mais a situação.
Já duas pessoas feridas. Nas ditaduras militares.
Exatamente.
Já começou, então.
Achas, Ronaldo, que pode haver aqui, digamos que, o risco o de uma
é
militarização do regime?
Os brasileiros, com toda a ginga, estão os esquadrões da morte, matam os meninos a tiro. Eu peguei três, eu peguei dois. Cioè, não é gente... não é flor que se cheira.
Não é gente recomendável.
Não, então, como é tão recente a ditadura e com o caos que é superlativo, acho que ele diz, a única solução, eu te digo, que pessoas mediamente normais que dizem no, é bom che intervenga o esercito. Esercito è l'ultimo recurso quando o país está a cair, então vem os militares que coco.
Bom, e a tradição é que quando o exército entra, ele não tem vontade nenhuma de sair.
Sair, exato.
Nem de falar.
Mas pode haver ali um risco de venezuelização do...
Eu acredito que, por enquanto, não. Existem ainda forças políticas que são contra essa situação. A questão é, o Temer, por parte do Temer, poderia haver. O Temer, ele vai se apegar de todas as formas, nem que tenha que matar todo mundo. Mas... A questão é que cada dia surgem mais denúncias contra o Temer. A última surgiu ontem, que é o seguinte, foi num dos telefonemas, não foi que a escuta não foi feita ao Temer, foi feita a alguém que estava envolvido em corrupção, e pegaram, por acaso, o Temer falando. E uma das coisas que pegaram, e foi aberto mais um inquérito contra o Temer, é que ele anunciou, vários dias antes disso, que ia estender a concessão dos portos brasileiros sem concorrência pública por 35 anos. Bom, concorrência pública para quê? E as primeiras denúncias de corrupção em relação ao Temer, quando ele ainda era deputado estadual e quando tinha controle político de determinadas áreas do governo, dizem respeito ao Porto de Santos, a concessões no Porto de Santos. Quer dizer, desde o começo ele já está aí, isso já tem cerca de 40 anos essas histórias. Então, quer dizer, ele manteve essa base eleitoral ali, quer dizer, insurge
muito
mais
bem,
uma denúncia.
Vamos esperar que as coisas se resolvam, mas... há possibilidade de reformar esta classe política muito rapidamente, Jair?
A questão é que não há.
Há uma nova geração que
não há,
capaz
não
de...
há uma classe. Porque uma classe política você não joga fora e constrói uma nova. Uma classe política, especialmente num país do tamanho do Brasil, você precisa de que ela tenha alguma tradição de estar dentro da população. As pessoas têm que se reconhecer, né, nessas pessoas. Um político não surge do nada. Ele surge a partir de relações que faz com a população. É muito difícil você simplesmente jogar fora e tentar novo. Você pode, em um lugar, aparecer um político, mas não no país inteiro.
Muito bem, a polícia de Manchester admite que o atentado de segunda-feira à noite foi arquitetado por uma rede de que fazia parte do suicida que se fez explodir. 9 suspeitos já foram detidos depois de identificado o autor, Salman Abedi, de 23 anos, britânico, nascido em Manchester, filho de pais líbios. O atentado provocou 22 mortes e 64 feridos, mais de 20 em estado crítico. O ataque aconteceu em plena campanha eleitoral para as eleições antecipadas de 8 de junho. A campanha foi, de resto, suspensa. Nível crítico de alerta, o mais elevado de todos, militares nas ruas, também na Grã-Bretanha. Durante quanto tempo uma sociedade democrática pode tolerar uma situação como esta? Pode viver uma situação como esta?
Se não param com este alarmismo, é pouco, dura muito pouco.
A França já está desde os atentados em estado de... Com polícia, certo?
E se você vê estatisticamente, os mortos, afinal, sempre houve terrorismo na Europa, dalle Brigate Rosse alla Rota Armée, all'ETA, e IRA, e RAIVA, e tudo, quer dizer, sempre houve, e fizeram mais mortos do che acontece agora. Então, è mesmo una, come si chiama, a verdade, a pseudo-verdade,
a pós-verdade.
Cioè, é mais a percepção do que, se, que não o que acontece. E acho que todos estão a reagir mal. Todos estão a reagir mal. Invece que minimizar, aumentando o trabalho a monte, ma minimizar o allarme è ao massimo e depois acontece na mesma. Depois eu quero fazer una única cosa nova che eu posso dizer sobre este attentato è che queria fazer uma crítica literária ou linguística. Todos, digo todos, desde o nosso presidente a Theresa May, dizem o ataque cobarde. Agora, cobarde quer dizer um que tem medo, um que foge, que tem medo, então joga a pedra e se esconde, ou que não quer ir à frente. Eles são os primeiros a morrer. Então, podem dizer inumano, drogados, hipnotizados, fanáticos, tudo, mas não cobarde. E todos que dizem regularmente, este ataque é o terrorista cobarde que matou os meninos. É cruel que matou os meninos, mas não é cobarde, é o primeiro a morrer.
Mas eu acho que isso é, aí está também a capacidade de provocar terror deste terrorismo. Precisamente isso, que eles são os primeiros a morrer, que não têm medo da morte, que é o principal, assim como falar em público, a morte é o principal medo, ou a vida é o valor mais importante que temos na Europa, na velha Europa, certo, da defesa da vida, da defesa dos direitos sociais. E então, eles vão mesmo encontrar o mesmo, qual é o nosso calcanhar de Aquiles na Europa, e é exatamente esse terror que eles estão a provocar. Porque, por exemplo, falando a referência à ETA, ETA era terrorismo, mas aí, cobarde entre aspas, ou seja, aí sim, cobarde no sentido de eu vou disparar com mais distância, vou pôr uma bomba com
um
telecomando,
se mata um político.
E também outras pessoas, mas sempre direcionado com essa orientação política. Mas eu protejo muito a minha vida, não é? E isso sempre foi...
Cobarde.
Nada é cobarde. Mas exatamente aqui... Precisamente, não ter problemas com morrer, até porque a própria fanatismo religioso leva a que isso se torne mártir, se torne herói, com 20 anos, 22 anos, caramba, uma vida toda pela frente. E depois aonde? Onde mais nos dói? Agora, precisamente, onde mais nos dói? Que é nos nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos inocentes, em que a sociedade está com uma crítica à sociedade mais permissiva, mais ocidental, com menos roupa e mais liberdade individual, e logo nesse sentido da nossa liberdade, ir contra a nossa liberdade. 20 ou 30 ou 40 vítimas na Europa pesam muito, Muitíssimo. Uma vida pesa.
No Mediterrâneo, quanto.
Com certeza, mas estou a dizer na Europa, europeus. Eu não estou a justificar nenhuma.
Não passa para ser um tema.
A mim doem todas as mortes do Mediterrâneo, mas a nível político e até a nível informativo, pesa muito mais esse ataque, infelizmente, do que toda a fome da África toda.
Até que ponto, Jair, até que ponto é que este atentado pode ter influência no desfecho das eleições de 8 de junho?
Provavelmente vai ter. Quer dizer, há uma ideia de que é necessário. Toda discussão deixa de ser o que vai ser feito no Reino Unido para ser quem vai ter melhor mão para combater esses atentados. É essa questão que que passa a ser a base da discussão eleitoral. Quem é que vai combater melhor? É Theresa May ou Corbyn ou quem vai ser? É essa questão que vai passar a ser discutida nas eleições. Porque a Theresa May, quer dizer, teve uma queda eleitoral de cerca de 10 pontos de intenção de voto por causa de ter colocado o que é chamado de imposto sobre a demência. Ou seja, os velhotes que não têm condições, né, que estão em situação de demência, iam ter uma taxa moderadora, deve ser para moderar a demência deles, eles têm que pagar imposto para isso, mas para poder ter atendimento médico. Então ela ia impor essa taxa, e ao anunciar essa taxa, ela teve imediatamente uma queda de 10%. Depois, uma outra questão é que todas as eleições do Reino Unido foram feitas por causa das eleições, da votação ou da saída do Reino Unido, e é necessário uma força política para a negociação. Ninguém discute isso no Reino Unido. Ninguém discute no Reino Unido como é que vão ser feitas as negociações, quais as condições, e é isso que deve embasar um novo governo. Não há uma palavra a esse respeito.
Theresa May acabou de suspender a troca de informações com os serviços americanos pela divulgação.
Ela disse que não foi ela, foram os serviços de investigação que têm autonomia. Quer dizer, ela não quis assumir o ônus político disso. Mas foi isso que aconteceu.
Bom, mas a verdade é que a Grã-Bretanha é uma ilha com controle fronteiriço, nunca fez parte de Schengen. Portanto, o terrorismo, este terrorismo contemporâneo, tem menos a ver com a circulação de pessoas através de fronteiras e muito mais com a livre a propagação dos fanatismos, que esse não tem barreiras, como de resto defende o embaixador Francisco Seixas da Costa. A questão é interna das sociedades.
Sim,
não é
interna.
Mais de circulação.
Também, partindo do princípio, do primeiro facto de que é um cidadão britânico, de que é um europeu de segunda geração, ou seja, os pais são imigrantes muçulmanos, mas são nascidos na Europa. É que é por isso é que é de como é que se vai combater. Podemos cair no populismo de dizer vamos expulsá-los todos, como fizeram os reis católicos no século XV na Península Ibérica. Isso já se fez, portanto ninguém vai inventar agora a pólvora, mas já vimos no que deu.
Portanto,
no que deu.
Pobreza. No que deu.
Isso, já vimos no que deu.
Que está
novamente. Estão a reclamar a Al-Andalus. Portanto, no que deu, não deu em boa coisa. Sure. Só, e agora, a questão é que antigamente eram cruzadas e eram. Não sei como é que a informação viajava muito mais devagar. Mas agora temos a globalização, temos a internet. Portanto, é que como é que se constrói uma bomba, que também é outra do que se tem estado a falar, de que o engenho explosivo era bastante não era muito caseiro, ou seja, já tinha alguma sofisticação. Portanto, de que rede que está por trás, mas são coisas que também temos os lobos solitários, que de qualquer maneira pegam um caminhão e atacam. Portanto, esse fanatismo para mim é impossível de controlar, é impossível, na maneira.
Agora que o Daesh estava a ser derrotado em todo. Não. Agora não chegou Trump que vai dar qualidade de armas boníssima. Então o Daesh vai ser muito bem fornecido agora para repegar com força.
Não, para mim isso é um sinal da destruturação do Estado Islâmico. Ou seja, o Estado Islâmico conseguiu. O Daesh conseguiu atrair milhares de europeus para irem lá. O que acontece quando o Estado Islâmico vai embora? As pessoas voltam para os lugares de onde vieram.
Então são faíscas.
Segunda parte do Esplendor de Portugal, Ronaldo Bonacci, Virginia López e Jair Ratner. Donald Trump está a fazer a sua primeira viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos da América. A primeira etapa foi a Arábia Saudita, seguiu-se Israel e o Vaticano. No encontro com o Papa Francisco transpareceu alguma frieza. Houve troca de presentes, com Francisco a oferecer a Trump uma estátua de uma oliveira, símbolo da paz, e uma cópia assinada da sua encíclica sobre a necessidade de proteger o ambiente. Francisco recebeu um conjunto de textos de Martin Luther King. Seguiu-se a Cimeira da NATO em Bruxelas, onde, obviamente, Trump será um dos protagonistas. O Papa Francisco e Donald Trump são dois homens com visões do mundo, digamos, opostas, ou pelo menos com muitas diferenças. O Papa foi muito claro sobre as mensagens que deixou.
A coisa que transpareceu mais da comunicação social, aquela rosa ou preta, era do vestido das duas trampas.
Trampas.
Como se diz?
Não, gostei. Trampas. Trampas.
Duas trampas.
Duas trampas que estavam vestidas de preto, porque assim disse, enquanto invece, quando foi na Arábia Saudita, a Melania, apesar de Trump ter dito, quando a Michelle foi para lá, te l'ha criticata perché foi con lo scabello so vento invece che tampara, e a Melania foi sen
e a Ivanka também.
A Ivanka também. Então, queste sono as notizias mais. Cioè, io acho che o Trump non tem nenhuma strategia. Faz tudo. Me parece un tiririca che faz. Desculpa, Tiririca, com certeza Tiririca percebe mais destas coisas que o Trump. A única coisa que tinha alguma motivação foi a visita à Arábia Saudita, porque ele foi a vender uma quantia enorme de armas, então, um pouco para resolver o seu problema dentro de fazer dinheiro nos Estados Unidos, e depois para dar este outro sinal que ele quer combater o terrorismo. Porque quer combater o terrorismo, porque ele deu um ataque tremendo ao Irã, que por acaso agora tem um presidente que é considerado mais moderado, e como os xiitas são mais moderados e que são mais democráticos, os outros são ditadores. Ele, o sinal que dá, diz, vamos dar os milhões à Arábia Saudita de armas, assim vão ser bem equipados, e vamos atacar o Irã, que...
Nem todos os xiitas são democráticos, nem todos os sunitas são ditadores.
Ou dito mais, talvez menos então, antidemocráticos.
Mas como é que se explica?
Pelo menos tem políticas sociais.
Mas como é que se explica que no mesmo dia em que Hassan Rouhani, um reformador moderado, ganha as eleições no Irão, o Sr. Trump faça declarações anti-iranianas na Arábia Saudita?
Bom, é que
como é que se explica esta...
Ele alinhou com o discurso do rei saudita, que vê como principal inimigo, que uma visão religiosa do mundo, visão do mundo através de uma lente da religião, em que os principais inimigos dos sunitas são os xiitas.
Certo.
Por quê? Porque uma questão é, são meio hereges, porque não aceitaram, quer dizer, eles, uns acham que são descendentes do genro de um dos genros do Maomé, e outros acham que são... Bom, há uma discussão toda sobre isso desde os anos 6, desde o final da Égira, acho que desde a morte de Maomé. Então, são mil e tantos anos. A discussão é daquela época, não é de agora. Mas agora que sente-se os problemas.
Sim, olhando para entre sunita e xiita. O xiita, já se foram o Ocidente e a América, já eliminou
exemplo,
quase todos os xiitas.
Você não pode dizer
que são mais moderados.
Você não pode dizer que o Hezbollah, que é xiita, seja mais moderado. Você não pode dizer isso. O Irã tem hoje mais democracia que a Arábia Saudita. Mais democracia não significa que seja um país democrático. Mas não é o absurdo da ditadura que é a Arábia Saudita. Bom, o mais democracia já é um caminho, já é uma vitória para aquela região.
Aquela região.
Já é uma diferença de grau, né?
Já é uma diferença. Quer dizer, existem eleições livres.
Sim, mas há políticas sociais. Ou Saddam Hussein, ou Gaddafi, ou Bashar al-Assad e tal, têm uma visão do mundo mais ocidental, as mulheres têm mais liberdade, e conduzem, e fazem, e têm a sua vida. Depois podem ser ditaduras, porque não há liberdade. Não há... Mas se eu não posso pôr tudo no mesmo saco, eu acho que temos que fazer uma graduatória dos maus, um pouco menos maus, mano, malinho.
Maus assim, assim.
Assim, assim, etc.
Tem que fazer uma graduação. Não, eu acho que a questão é avaliar o que são. O que são e o que fazem.
Virgínia, Donald Trump saiu do Washington com uma situação interna complicada. É absolutamente fundamental que a viagem lhe corra bem, não é? Mas, pelos vistos, a coisa não vai...
Eu acho que ele está feliz com a viagem. Da maneira dele ser. Ele chegou ao Museu do Holocausto, tinha em Jerusalém, salvo erro, quando esteve a visita a Israel. E... a visita ao Museu do Holocausto eram 15 minutos. Decidiu prolongar a meia hora, porque as pessoas diziam que como é que ia estar só 15 minutos, não é? E a mensagem do Obama é uma mensagem, quando esteve, com muito sentimento, de dizer para não esquecermos a história, porque realmente não repetirmos os mesmos erros do passado e todo o sentimento e o peso que aquilo tem. E o Donald Trump escreveu: diverti-me imenso com os meus novos amigos.
Não, e alguém deve ter dito, tem que colocar o never forget, nunca se esqueça do que aconteceu, e depois no final não combina a frase. Sim. Never forget, nunca se deve
mas,
esquecer,
mas tipo, I have a lot of fun with my friends, uma coisa assim qualquer, tipo, no Museu do Holocausto, ou it was fantastic with my new friends, uma coisa assim qualquer, não é literal, mas esse é o tipo, ai, diverti-me imenso, que giro, estou a fazer férias. Depois, isto aparece já a viagem temática, como se vamos a um parque temático de atrações, e então, porque as trampas realmente chegaram ao Vaticano, respeitaram o protocolo, é verdade. Eu adorei um artigo de uma revista espanhola que dizia a Melania como se a mantilha lhe tivesse caído do céu. Puxa, tipo, não está colocada, está tipo assim, como sei lá, um ovni na cabeça. A filha Ivanka dizia, parece mais noiva na Fuga, aquele filme de Julia Roberts, mas em preto, com aquele que parecia uma noiva, uma viúva noiva, uma coisa assim estranhíssima. Portanto, isto é o que fica da viagem, os fediver. E a cara do Papa Francisco. Porque realmente, eu até me lembrava do Ronaldo e do Jair, quando vi a foto, lembrei-me de vocês quando disseram se era possível conversar ou não, ou debater ou não com um fascista, não é? Aquele debate que uma vez tivemos aqui, se era possível. E eu imaginava o Papa Francisco neste dilema de se é possível ou não receber o Donald Trump. Não é?
Com que língua fala?
Tipo, caramba, isto? Em espanhol, perfeito. Donald Trump tirou o espanhol do sistema do governo, da página do governo, portanto, muito bem o Papa Francisco a falar na língua dele e sobretudo a fazer este fincapé na paz e no meio ambiente. Mas o Trump sai dali e não percebeu nada, nem percebe a quantidade de vezes que a mãe,
atacado.
Que a
não
mulher.
Que foi atacado.
Não, nem percebe. Então até gozou com ele, o Papa gozou com quanto é que lhe dás de comer, Melania, quando lhe disse que comia demasiado os doces daqueles tão calóricos. Portanto, ele E até Melania, já viram a quantidade de vezes que a Melania lhe tira a mão, que ele vai pô-la assim, ele tunga. Ah, tunga.
Isso começou o impeachment.
Senhor, o impeachment começou em casa.
Começou em casa, né?
Não tem futuro. Não tem.
Não, mas há mais surgiu depois das inconfidências, da revelação de segredos com os russos, e depois da revelação da questão da investigação, surgiu mais uma que o Trump revelou. Ele, na conversa telefônica com o Rodrigo Duterte das Filipinas, né, com o presidente das Filipinas, o que saiu agora é que ele revelou a localização dos arsenais nucleares, ou onde estão os mísseis nucleares na Ásia.
Eu sei tudo!
E lá e mostraram, eu vi. É um fanfarrão. É o que eu digo, é um fanfarrão.
Quer dizer, mais uma para acabar de vez, não.
Enfim,
sei.
Há uma...
Eu acho que se fizessem realidade, como é que os filmes de ficção científica, ninguém acreditava que houvesse esta personagem que dizia, não, exageraram. Não, não, ele é mesmo real, é terrível.
Eu não resisto a contar uma legenda que acompanha uma fotografia dele e que rola pelas redes sociais, que é ele no Muro das Lamentações a dizer obrigado Jesus por teres construído este muro que assim os mexicanos já não podem invadir Israel.
Não sabem onde está.
Exatamente.
Podemos Bom, exportá-lo.
Muito bem. O Tribunal deu como provadas a maioria das acusações no processo sobre a falência do Banco Português de Negócios. Mais de 8 horas de leitura das 1.600 páginas do acórdão do coletivo de juízes. 12 do total de 15 arguídos foram condenados. 3 foram absolvidos. Oliveira Costa, presidente do banco, foi condenado a 14 anos de prisão efetiva. O juiz que presidiu ao coletivo diz que foi a maior burla de sempre julgada em Portugal. As penas aplicadas são justas, meus amigos?
Para mim pode ser também justa, não é? Se eu faço uma comparação com Madoff, demoraram mais que 10 vezes mais a escreveram 1.000 vezes mais páginas e houve menos que 1/10 de condenação. Mas não se mede nisso. Eu sou sensível ao fatto que ele é velho e para mim nenhum velho deve estar na prisão, então tem que estar fora. Uhum. Agora, isto há quem diga, diz, olha, a justiça final está a punir um banqueiro. Se era na Islândia, já estavam todos presos. Cioè, no, para mim è un faglianzo assoluto da giustizia. Perché? In primo luogo scorporarono e ora altro 1.000 processi a 1.000 persone. Cioè, non è solo che rubò dinero per dare a altri. Os outros, alguns estão em recurso, contra recurso, contra recurso. Outros nunca serão julgados como Cavaco Silva, mesmo se ele que pegou é uma pechincha. Mas são dinheiro nosso que pegou e nunca vão ser julgados. Então, é um falhanço completo da justiça. Depois de todo o sexto ano, a mim, que o velho, que me faz uma pena, que seja preso, deve que não será preso, mas que seja preso e posto num... No, não me importa assolutamente, aliás, eu sou contra, porque é coitadinho anche lui.
Mas eu não quero ser má pessoa agora dizer que não sou contra, mas sinceramente, desculpa lá, tem mais 6 anos do que tinha quando começou o julgamento. O julgamento começou há 6, demorou mais ou menos 6 anos. Mas por isso é que eu digo, tem 7, tanto faz, mas digo que tem mais 7 anos do que tinha quando começou, quando se destapou o escândalo e começou a ser julgado pelos crimes que tinha agora provados, cometido. Se eu não tivesse sabido isto, hoje tinha a mesma idade que tem hoje e uma vida, não quero dizer asneiras, mas uma vida fantástica, porque tinha aquele dinheiro todo nas contas bancárias. Agora já não era um coitadinho do velho que não merece estar na prisão, era um super velho que vive uma vida grande. Portanto, assumam as consequências, como digo, independentemente da idade. Dá-me pena, eu reformados que na mesma idade vivem com pensões de miséria, isso é que me dá pena. Agora, este senhor não me dá pena nenhuma, porque assumiu a vida dele.
7 mil milhões.
Exatamente.
De
é isso
euros.
Que a mim me interessa, onde é que está o dinheiro?
Foi quanto custou a falência do BPN, e vamos ver se a conta fica por aqui, aos contribuintes portugueses. Vocês acreditam que haja, de facto, prisões efetivas neste processo?
Espero que sim. Eu espero que sim, quer dizer, eu acho que
prisão efetiva, mas sem entrar
agora vão entrar recursos
agora atrás, recurso,
outros,
atrás de recurso, atrás de recurso, não sei sinceramente.
Uhum. Mas o que eu acho que é impressionante, como conseguiram deixar a política de fora desse caso. Não é Oliveira Costa foi secretário de Estado das Finanças, estava ligado à máquina de um dos principais partidos portugueses.
Nunca usou nada disso para
o banco. Tinha vários dos seus administradores ligados a um partido. E o caso não teve consequências políticas.
Incrível.
Não, é... As pessoas acham normal, quer dizer, uma pessoa que depois é presidente da República, na época não era, comprar por um valor, 70 mil, era, acho que se não me engano, era 72 mil euros.
150 mil euros.
Não, e vendeu por 140 mil, fora de bolsa, fora da regulação, e acham normal isso.
Certo.
Quer dizer, isso faz parte da legalidade, da honradez das pessoas. Quando 7 mil milhões vão embora, uma pessoa ganha 100% de lucro em menos de um ano, é normal. Eu não sei, eu acho que eu acho impressionante isso.
Bom, vamos esperar para ver. Neste caso, temos mesmo que pagar para ver, são 7 mil milhões de euros. O que é que vos fez perder a cabeça esta semana? Começo por ti, Ronaldo.
Nicky Hayden, un americano campione del mondo del MotoGP del 2006, morreu na Itália atropelado per un carro passeando de bicicletta. No, parece che ele non rispettò un stop, foi no meio da rua e o carro che o atropelò, mesmo non indo a mais che 50, non conseguiu evitarlo. Ma ciò che mi fa spedere a cabeça è che às vezes o destino parece che sta a gozar conosco. Ele desafiò a sorte mil vezes indo a mais che 300 por ora sobre un pedaço de ferro con duas rodas e nada. Depois va a fare un passeio di bicicletta, pac, un carro pegamo. Acho che o destino às vezes parece cruel e ironico.
Há uma amiga minha que diz que o universo é um senhor velho e sem sentido de humor. Pois é mais ou menos isso. De bom, um sentido de humor muito peculiar. É, eu trago um perder a cabeça que eu acho que o Ronaldo vai achar piada. É, que é um médico holandês que parece que poderia ter tido mais de 60 filhos. Ronaldo, mais de 60... Até a música. Mais de 60 filhos. Não pensem que... foi assim como pensam, como estão a pensar. Ele era dono de uma clínica de fertilidade.
Então, ele oferecia grátis o seu esperma.
Pelo bem da humanidade. Esse era o seu argumento. Portanto, independentemente de que as pessoas que iam, que precisavam da clínica da fertilidade, e havia um catálogo para escolher o donante, o doador, ele entendia que era o melhor semental. Semental é que se usa também em... Ele era o melhor semental.
Ele
então...
tem um complexo de Deus.
E então, pelo bem da humanidade. Agora, o que me faz realmente perder a cabeça, isto já até parece outra vez um filme, uma história de ficção científica, é realmente que imaginem agora que houvesse uma cidade onde as pessoas, de repente, são todas parecidas fisicamente... E afinal são todos irmãos.
Todos irmãos.
Claro, imagina. E então, porque não, isso está a acontecer. Ou seja, houve um rapaz que começou a olhar para o pai dele e via que não tinham parecido nenhum, e quando foi à clínica era tal qual o tal senhor dono da que já faleceu. Mas, pelos vistos, sem me alongar mais, na Alemanha se podem ter 15 filhos por doador, na França 10, na Dinamarca 12, na Suíça 8 e na Holanda 25. E não sei qual é o critério que se usa para saber quantos filhos podes ter ou não lá fora. Ele, se o senhor, pelo menos, queria a Holanda toda.
Bom, Jair.
Bom, em Portugal houve alguns meses um debate sobre a proibição do herbicida glifosato. Acontece que esse mesmo herbicida, que é produzido pela multinacional Monsanto, está em discussão na União Europeia. A discussão estava praticamente fechada pela proibição do produto, por haver estudos que ligavam a exposição do glifosato ao surgimento de alguns tipos de câncer, especialmente os linfomas non-Hodgkin. No entanto, foi chamado a intervir um especialista da Agência de Proteção Ambiental Norte-Americana, a EPA, que colocou em dúvida esse estudo. Acontece que esse especialista norte-americano, Jeff Rowlands, tem ligações a Monsanto. E a empresa pode perder milhões se o glifosato for proibido. Num processo contra a empresa, foram encontrados e-mails entre Rowlands e funcionários da Monsanto em que coordenam estratégias para evitar que os estudos sejam considerados válidos, o que faz repetir os caminhos que a indústria do tabaco utilizou para negar a ligação entre o tabaco e o câncer. Agora, a tendência é que a União Europeia permita o uso do glifosato por mais 10 anos.
Muito bom. A música é tua, Ronaldo. O que é que nos trazes?
Non ho l'età. No rescaldo do Salvador Sobral. A Itália ganhou duas vezes o Eurofestival. No 64, con Non ho l'età di Gigliola Cinquetti, e no 90 con Cotugno, ma io non gostei nada da canção. Então, vou riproporre esta. Também porque... parecido com Sobral, é a genuinidade, é limpa. Ele era uma menina de 16 anos, sorrindo, bonita, virgem, talvez, não sei, mas que estava a dizer ao homem que amava: eu não tenho idade. E todos os pais, um pouco pedófilos, se apaixonaram por ele. Então, Non ho l'età de Gigliola Cinquetti.
Aí fica, Cinquetti, até para a semana.
Per amarti per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che ho viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età per amarti, non ho l'età per uscire sola con te. Se tu vorrai, se tu vorrai.